Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre apostas esportivas, café e muito mais. Fique com a gente. Vamos começar o programa desta semana falando sobre um projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que tem como objetivo combater o vício em apostas. A proposta atua em três frentes: idade mínima para jogar, restrição de publicidade e patrocínio, além do limite máximo a ser gasto mensalmente pelos apostadores. Hoje a lei define a idade mínima de 18 anos para apostar. Mas o projeto aumenta para 21 anos, sendo proibida a publicidade voltada para pessoas com idade inferior a este limite. Ainda no campo da propaganda, a proposta impede a veiculação de anúncios desse tipo de atividade em quaisquer meios de comunicação, inclusive em plataformas da internet, no período entre 6 da manhã e 10 da noite. Também ficarão proibidas a propaganda e o patrocínio das operadoras de apostas em quaisquer eventos culturais, desportivos, artísticos ou festivos realizados em espaços abertos ao público, financiados ou não com dinheiro público. Quem estiver autorizado a apostar poderá gastar no máximo um salário mínimo por mês com esse tipo de atividade, e o Ministério da Fazenda estará autorizado, a seu critério, a definir limites diário e semanal com despesas dessa espécie. A ideia, segundo o senador, é evitar o superendividamento e o jogo compulsivo. Para Humberto Costa, o ideal seria que as bets nem existissem por causa dos malefícios que geram em todos os estratos da sociedade.
O dinheiro que ia para a feira, para os mercadinhos, para os pequenos comércios, está sendo dragado para as bets. Muitos jovens em idade universitária estão atrasando o ingresso num curso superior ou abandonando a faculdade porque têm comprometido o dinheiro das mensalidades com jogos, mesmo com a ajuda do FIES.
E agora vamos falar sobre educação. Depois de concluírem o ensino médio, muitas pessoas buscam uma vaga no ensino superior, etapa que exige, por lei, a classificação por meio de um processo seletivo, como o vestibular ou o Exame Nacional do Ensino Médio. Acontece que, por causa de uma lei de 2023, nem todos os estudantes contam com uma formação igual no ensino médio, como aqueles que optam por cursos profissionalizantes. A modalidade regular mantém 2.400 horas de formação geral básica, enquanto nos cursos técnicos essa carga é de 2.100 horas. Essa diferença pode gerar desequilíbrio no acesso ao ensino superior, na opinião do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Preocupado com a situação, ele apresentou um projeto que autoriza as instituições de nível superior a conceder, nos processos seletivos, uma bonificação adicional aos estudantes que concluíram o ensino médio em cursos de educação profissional técnica. Pelo projeto, esse bônus só poderá ser adotado se o estudante optar por um curso que tenha relação com a sua formação profissional técnica do ensino médio. Para Flávio Arnes, além de incentivar o ingresso no ensino superior, o projeto pode alcançar outro objetivo.
Isso para valorizar o curso técnico e, ao mesmo tempo, sabendo que esse curso técnico abrirá mais oportunidades e mais chances para essa pessoa num curso correlato no ensino superior.
Além da competência para analisar projetos de lei tradicionais que são votados também pela Câmara dos Deputados, o Senado tem a atribuição exclusiva de analisar as indicações de autoridades para chefiar missões diplomáticas de caráter permanente, como as embaixadas do Brasil pelo mundo afora. Nesta semana, por exemplo, chegou ao Senado a mensagem do Executivo com a indicação de Luiz Ivaldo Villafane Gomes Santos para representar o Brasil na República Togolesa, país africano localizado no Golfo da Guiné. Antes de analisar a indicação de Luiz Ivaldo por meio de voto secreto, a Comissão de Relações Exteriores vai sabatiná-lo para ouvir sobre seus planos durante a missão no exterior. O parecer da comissão seguirá para o plenário, que terá a palavra final sobre a indicação. Para ser embaixador, o candidato precisa do voto favorável da maioria simples do Senado. O secretário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Marcos Aurélio, explicou que nem todos os indicados para chefiar missões no exterior precisam ser da carreira diplomática.
Eles tendem a ser diplomatas em topo de carreira, mas não existe comando constitucional que impeça o presidente da República de indicar qualquer outro cidadão para o cargo, respeitadas as exigências legais. Curioso notar que uma eventual destituição do embaixador pelo presidente da República não passa hoje pelo crivo do Senado, mas somente a escolha dele. Da mesma forma, o Senado não conta hoje com nenhum mecanismo de acompanhamento dos resultados do mandato dos aprovados.
O Congresso Nacional também tem a atribuição de analisar proposições não muito comuns. Um exemplo disso é o ofício que chegou nesta semana, referente à proposta de ingresso do Amazonas e de Roraima no Sistema Brasileiro de Inteligência, responsável pelo planejamento e execução de ações nesse setor. De autoria da Agência Brasileira de Inteligência, o pedido foi encaminhado para a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Além de opinar sobre o ingresso dos estados no Sistema Brasileiro de Inteligência, esse colegiado permanente, por força de lei, tem outras tarefas, como explicou Rodrigo Bedrichuk, coordenador das comissões mistas do Congresso Nacional.
A Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, ela vai exercer o controle externo sobre todas as atividades de inteligência realizadas no Brasil. Isso para garantir que essas atividades sejam feitas de acordo com a Constituição, né, e com as leis, e também no interesse do Estado. Então ela serve para manter esses órgãos trabalhando de acordo com a legislação e também de forma eficiente. Então, nesse sentido, a SECAI pode analisar documentos, fazer inspeções, convidar pessoas, fazer audiências, né, e pela natureza das suas atividades, que lida com documentos sensíveis, sigilosos, as reuniões da SECAI são secretas.
E a gente finaliza o programa desta semana falando sobre um companheiro de todos os dias para muita gente, o famoso cafezinho. Antes de chegar à mesa dos brasileiros, várias são as etapas pelas quais esse produto passa. Uma delas é o cultivo. E para incentivar a sustentabilidade nessa fase da produção do café na Amazônia, região responsável por 15% do total exportado pelo Brasil, entre os anos de 2024 e 2025, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou nesta semana o projeto que cria o selo verde Café Amazônia. Para ter direito a esse carimbo e utilizá-lo como forma de promover o produto em mercados mais exigentes, o cafeicultor deverá cumprir todas as leis trabalhistas e ambientais, cultivar o grão em regime de agrofloresta, com respeito à função ambiental da área, à biodiversidade e por meio de técnicas que observem a conservação da água, do solo e dos sistemas frágeis. Uma entidade certificadora, credenciada pelo órgão federal ambiental, vai verificar o cumprimento dos requisitos para a concessão do selo, que terá validade de 2 anos. Segundo Sérgio Petecão, a implantação e o manejo das lavouras, adubação, controle de pragas e doenças, além de práticas que ajudam a garantir eficiência na colheita, contribuem para consolidar a cafeicultura amazônica como uma atividade sustentável.
Produtor da agricultura familiar e os médios e grandes produtores, hoje já temos lá, resolveram investir no café, plantar café, que é reflorestar a Amazônia com um produto que, com certeza, vai gerar emprego e renda para aquele povo que mora lá na Amazônia.
É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às 14h e sábado, às 8h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. com sonoplastias de Daniel Leite e apresentação de Gesiel Carvalho. O Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.